Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos 44, versículo 17. Salmos 44, 17. Querido Pai, amado, Tu estás sempre aqui para com aqueles que vivem uma vida de santidade e se apega à Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu grande amor. Nós invocamos o Seu nome e lemos acerca de Ti. Tua Palavra testifica quem Tu és e sobre aquilo que devemos saber acerca da Tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Amém. O salmista Davi diz: tudo isso aconteceu conosco, sem que nós tivéssemos esquecido de Ti, nem tivéssemos traído a Tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da Tua vereda. Olha que tremenda essa passagem. Estamos aqui frente a um verso cujo, na verdade, acredito que muitos deveriam entender o seu contexto. O salmista, ele esteve enumerando anteriormente, né, várias dificuldades e provações que Israel passou através da dor e das humilhações. Consegui entender isso?
Sim.
Ok? Então, notemos que nesse caso aqui, se enfatiza o fato que eles não tinham abandonado o Senhor. Há muitas dores que são provocadas pela desobediência, mas creio, se quiser, também há dores que não são provocadas pela desobediência. Porque nesse caso aqui, havia alguma lição que Deus quis ensinar para Israel, mesmo sem ter abandonado o Senhor. Então, é muito provável que algumas pessoas se espelhem dentro dessa realidade, porque cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação. Mesmo esse povo padecendo, a Bíblia diz que eles não retrocederam e nem seus pés se desviaram da vereda do Senhor. Você vê, por exemplo, em Filipenses, nós temos uma passagem, nós estamos falando do Antigo Testamento, mas vamos pegar o Novo Testamento para ter também referência sobre tempos da graça. Em Filipenses 4:11, veja o que diz Paulo: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, vamos falar tudo, aprendi.
A adaptar-me
a toda e qualquer circunstância. Isso é algo que devemos aprender. A conversão de Paulo, ela trouxe, na verdade, muitos acontecimentos no qual Paulo teve que saber lidar para ser aquilo que ele foi, né? E olha que versículo 12 diz: se o que é passar necessidade... Paulo passou necessidade ou não?
Uhum.
Passou necessidade ou não?
Uhum.
Sim ou não?
Sim.
Então, um crente pode passar necessidade?
Uhum.
Parece que não se fala assim não na igreja não, rapaz.
Só vitória.
Só vitória, isso aí, só vitória. Espera aí, se Paulo passou necessidade e em tudo conseguiu dizer que somos mais que vencedor, então aonde está a vitória? Quer saber onde está a vitória? e não murmurar, mesmo na necessidade, e prevalecer firme do lado do Pai, para que seu nome não seja deletado do livro da vida. Isso é uma tremenda vitória do mundo espiritual.
Amém.
E olha que ele diz: eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Mais uma vez, Paulo passou por necessidade.
Uhum.
Nós estamos falando de uma pessoa cuja autoridade, no qual foi colocado, é acima de todo a pirâmide, vamos falar assim. Depois de Jesus, em relação à autoridade sobre, espiritual sobre a terra, havia Paulo e Pedro. Então, pessoal, é bom refletir sobre o que esses falsos apóstolos pregam por aí, viu? Entendeu? A gente tem que analisar o contexto de muitas pregações por aí. Porque podemos, sim, passar por situações como Israel passou. Entendeu? Mas em tudo, somos mais que vencedor. Passamos aí, mas sabemos estar contente, sem murmurar e desagradar a Deus. E olha aí, versículo 13, justamente, olha que Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece.
Amém.
Ele está se referindo justamente às dificuldades que ele passava. E que mesmo nas dificuldades, na necessidade permissiva por parte de Deus, pois uma pessoa ela é capaz de passar, de vencer, e não ser taxado de um fracasso ou uma pessoa que por passar tais dificuldades está afastada de Deus. Não. E diz no versículo 14: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti na Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto você. Pois estando eu em Tessalônica, você me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Olha que tremendo, né? Em 2 Coríntios 11, 23, Paulo fala aos coríntios, diz assim: são eles servo de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. Está falando de quê? De pessoas que, na verdade, se titulavam apóstolos. Entendeu? E Paulo realmente, assim, ele defendia sua posição. Entendeu? E fala: eu trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. É. E mesmo Deus estando com Paulo, pessoal, o apóstolo padeceu muito para chegar a cabo da sua missão. Esse é apóstolo. Agora, me fala, aonde estavam os livramentos de Deus na vida do apóstolo? Será que Paulo precisava passar por necessidade? O que se diria nos tempos de hoje sobre um homem assim? Se Paulo estivesse no meio de nós, o que esse homem, abrindo uma igreja na Barra da Tijuca, como muitos dizem que é um cemitério de pastores, por quê? Porque essa região não quer nada com nada. É um Corazim e um Betsaida da época. Porque a palavra não serve mais. Porque hoje nós não vemos mais o Evangelho assim. Passando por necessidades. Passando aquilo que Paulo passou. Sabemos que Deus diz para Ananias, quando Paulo caiu do seu cavalo e ficou cego, quando recebeu a revelação de que Saulo, que era o nome de Paulo, iria se aproximar e ser conhecido de Ananias, um homem de Deus, Deus falou: não temes, Ananias, porque eu escolhi esse homem, mas é necessário que ele padeça muito. Ele vai padecer muito. Ele vai aprender. Lembre-se que o sofrimento leva à obediência. Sabia disso? Que o sofrimento leva à obediência? Você acredita que isso aconteceu com Jesus também? Que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento? Entenderam? A Bíblia fala assim. Sim, ele é um exemplo de obediência.
Era necessário. A obediência já nasceu com ele.
Sim, a obediência já nasceu com ele porque é o Filho de Deus vivo.
Ele foi um
exemplo de obediência ao Pai pelo sofrimento que ele teve que passar. Né? Justamente, olha, não estava lendo, mas eu tenho essa passagem em Atos 9, 12, que diz: numa visão vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver Paulo. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, Este homem, meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. E perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. É. Na época, a Bíblia fala que quando os apóstolos, os discípulos eram maltratados e açoitados, era como se fosse algo, um privilégio de padecer por causa de Cristo.
Amém.
Era uma grande oportunidade, na verdade, de as pessoas saber que futuramente o galardão dessas pessoas aumentaria lá no céu, por causa da valentia, por causa da provação do amor. Porque lembra-se, o amor é provado pelo quanto estamos dispostos a nos sacrificar. Existem certos sacrifícios que, na verdade, elas se medem pelo sofrimento. Nem todas as coisas se medem pelo sofrimento, mas o sacrifício, ele vai em contra ao conforto, aquilo que a gente quer e gosta fazer. O sacrifício é a obediência por causa de uma aliança e compromisso que nós temos com Deus. Então, certamente, talvez nós não precisamos ir tão longe em níveis de sofrimento, se o Senhor quiser que amanhã passamos por tantas dores, passaremos. Se Ele tem coisas mais fáceis, mas não tão sofrida, então glória a Deus. Só que o seguinte, que seja feita a vontade de Deus. Mas na parte, na porção que nos cabe hoje fazer e realizar para Ele, em outras palavras, que nos mínimos detalhes, que nas pequenas coisas que Ele nos pede, que seja feito.
Amém.
Que seja feito. Amém?
Amém.
Senhor, nosso Deus e Pai, lhe agradecemos por Tua palavra nesta noite. Nós o agradecemos e lemos o quanto pessoas que tinham uma intimidade inigualável contigo, não apenas servos, mas filhos que já viviam na graça, precisavam padecer, precisaram sofrer. Porque o Senhor decidiu assim. Alguns passarão por dificuldades permissivas, mas em tudo, somos mais que vencedor. Se há obediência, então que tudo que passamos em sofrimento seja oportunidade de mostrar nossa fidelidade e que nosso amor por Ti não se baseia nas coisas que o Senhor possa dar.
Aleluia.
Ou nas coisas que o Senhor possa fazer com que nós nos estejamos bem. Estou contigo porque Tu me faz bem. Não, estou contigo porque eu Te amo. Meu amor não é condicionado a pão e peixe, mas sim uma aliança eterna de um Pai que nos amou e que nos amamos. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém.